Inquietações com Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Então, olá a todos, estamos de novo no Inquietações e hoje temos connosco Wagner Frota, que nos vem falar de xamanismo e falar da sua experiência no caminho do xamanismo. Olá, Wagner, bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite.
Muito obrigado, eu me sinto honrado por participar do seu podcast. Agradeço pelo convite, pela indicação da Isis, a Suzana, né?
Sim, verdade, é foi ela. Querida. Obrigada. Então vamos falar para pessoas que não sabem nada de xamanismo. E muitas que têm alguma noção podem ter até uma noção completamente errada. Confesso que quando a Suzana me indicou o Wagner para esta entrevista, ela disse que estava a indicar, tal como ela faz, que estava a indicar uma pessoa que caminhava no caminho da verdade e que era muito, muito verdadeiro no seu trabalho. Por isso estamos aqui. Então diga-nos, assim, brevemente, o que é isso de xamanismo e como é que chegou a este caminho?
Sim, para mim, né, nos meus estudos, eu cheguei à conclusão de que o xamanismo, ele provavelmente é a expressão mais arcaica da espiritualidade do Homo sapiens, e é mais difundida através do espaço, o tempo, e de forma direta e ininterrupta, chegou até nossos dias, que o xamanismo vem desde o Paleolítico, né, há quase 50 mil anos. Então, e houve uma série de adaptações de lá para cá, né? E por isso, muitas pessoas confundem que o xamanismo é, como é que eu posso dizer, seria a religião dos índios, né? Dos nativos. E não é só isso, tá? As pessoas encaram o xamanismo só como espiritualidade, mas o xamã, né, da tribo ou de um povo nativo, ele é também um político. Ele é o contador de histórias, tá? Ele é o guardião do conhecimento, e ele não é só o curador, que as pessoas se confundem nessa questão. Basicamente é isso, né? Por exemplo, a gente vê nos livros sobre o xamanismo, né, que ele chegou à conclusão que todo xamã ele sabe exercer a arte do êxtase. O que seria isso, né? Entrar num estado de êxtase, que nós chamamos de estados xamânicos de consciência ampliada. E exatamente, ele tem acesso a essas práticas espirituais, métodos de cura física, mental e espiritual, né? Mas não só isso, tá? Eu encontrei um mestre no meu caminho que ele falava que o xamanismo nasceu das relações dos seres humanos com a Terra e o Universo. Por exemplo, na época do Paleolítico, né? Os xamãs, as pessoas olhavam para os lados e não sabiam das coisas, né? Por exemplo, surgiu um raio, caiu numa árvore e surgiu fogo. Eles procuravam por animais para caçar e não encontravam. Mas começaram a notar as plantas, a cultivar, né? E notou os ciclos da natureza. Conheceu os equinócios, conheceu os solstícios, e passou a crer numa força maior, né, que dentro do xamanismo nós chamamos de grande espírito, ou simplesmente espírito, ou grande mistério. Para mim, na minha visão, o xamanismo é isso, né? Agora, você me parece que você me perguntou também...
Como é que chegou aqui, não é? Todos nós chegamos a uma altura e podemos ou não iniciar-nos no xamanismo, tomar contacto com esta prática, chamemos-lhe prática, que é um bocado errado, mas... como é que foi? Eu encontrei o xamanismo assim, não percebi muito bem como, foi quase por acidente.
Certo, Eu, Wagner, eu sempre fui uma pessoa muito indagadora, né? Muito mística, inclusive. E eu já tenho 32 anos que eu estou no caminho xamânico. E eu conheci quando eu estava fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Eu estava cruzando um Pirineus, né? Saí da parte francesa de Porto, alguma coisa, Portibu. o meu francês não é péssimo. É, e cruzei, e em Eunate eu conheci um xamã basco, que ele tinha, que a mãe dele era da Finlândia. E passamos, em Eunate fizemos todo o caminho juntos, né? Conversando, subindo, descendo os vales, com bolhas nos pés e trocando ideias, né? E eu aprendi muito com ele. No final dessa caminhada, que vocês aí da região de Portugal conhecem, que sabem que é mais de 800 quilômetros, né? É quase um mês de caminhada. Nós não paramos, a gente passou por Santiago de Compostela, em vez de entrar na catedral, ele me convidou para irmos a Finisterre, que fica na Galícia, exatamente no, na parte que acaba a terra e está o Oceano Atlântico ali em frente, né?
Uhum.
E lá ele fez uma cerimônia, podemos dizer uma cerimônia iniciática, né, comigo, numa fogueira, onde durante toda a noite dançamos. Foi no mês de maio, era primavera aí, né? Tava caminhando com o verão, né? E dançamos a noite toda em volta da fogueira, como dançavam os xamãs antigamente, completamente nus. Tá? Quando o xamanismo surgiu na parte siberiana, na União Soviética, que agora é Rússia, né? Os xamãs, para entrar em estado xamânico de consciência criada, eles usavam a dança durante uma série de horas até entrarem em êxtase. E tocavam um tambor e dançavam. É diferente de hoje, por exemplo. Hoje o pessoal quer tocar o tambor. Ou usar uma planta mestra, uma planta de poder, como chamam, né?
Uhum.
E os siberianos usavam também. Os finlandeses também, que usavam um cogumelo chamado Amanita muscaria. Mas isso era em outros trabalhos mais, vamos dizer, densos. Tá? Uns trabalhos que eles, de cura, que eles precisavam entrar mais rapidamente nesse estado. Mas não é necessário. Por isso, eles ficavam no frio, intenso, né? Porque ali na Sibéria faz muito frio, e dançavam para manter o corpo aquecido. E isso hiperventila o cérebro. Tá? Aí vem a serotonina e a pessoa entra num transe estático. Tem um autor, Gilberto de Lascaris, ele mora inclusive em Portugal. Ele tem um livro, Quando o Xamã Voava, que ele fala muito sobre isso. Ele é um venezuelano, mas ele foi morar em Portugal com 5 anos de idade. Ele já deve estar com 60 anos, mais ou menos, agora. Na obra dele, ele fala muito sobre essas práticas que os siberianos usavam.
Portanto, foi ao sítio menos provável para encontrar o xamanismo e encontrou o caminho.
Exato.
Sim, porque fazer o caminho de Santiago e entrar no caminho de xamanismo é assim uma coisa completamente fora da caixa, completamente.
E de lá para cá eu me apaixonei, né? Comecei a investigar, saber o que que era, né? Quando voltei para o Brasil, eu comecei a estudar, a ler vários livros, a comprar alguns, né? Tudo que me vinha ao alcance, que caía, eu lia, né?
Sim.
Sempre, como eu falei no início, eu sempre fui muito questionador, muito indagador, então, e curioso. Mas nessa época, eu fazia parte da Ordem Rosa Cruz. Estudava, ou seja, já tinha eu tinha uma atração pelo misticismo, né?
Sim.
Mas o xamanismo, com o Don Chabi, que é esse xamã que eu falei, basco, né? Ele me ensinou que o xamanismo é um caminho de vida. Que faz a pessoa a reconhecer a Mãe Terra, né, a Gaia, como a nossa mãe, entendeu? E passar a respeitar a todos os seres que vivem aqui. Foi isso que o xamanismo principalmente me ensinou.
E
como falei, ele sobreviveu até os dias de hoje. Tem mudanças, tá? Nesses 50 mil anos que eu falei, tem muitas mudanças lá para cá, não é? Tanto que eu falei o livro do Lascaris, falava, quando o xamã voava, que realmente as pessoas que viviam o xamã realmente voando. Hoje em dia a gente não pode dizer que existe, vamos dizer, 100% um xamã, comparando as épocas, né?
Sim.
Tem uma pessoa que hoje é intitulada como xamã, é reconhecida pela sua comunidade. Porque a pessoa, para ser um xamã, ela tem que ser reconhecida pela, por sua comunidade, pela sua aldeia.
Tá? Não é um diploma. Não é uma formação.
Exatamente.
Sim.
Você pode ter uma formação para. Pode até fazer uma formação para se conhecer, né? Para ter acesso às técnicas. Mas você não vai sair de lá com um cocar de penas na cabeça, com roupa de índio, dizendo que é um xamã. É completamente diferente. Hoje a gente fala de esses workshops que as pessoas saem de lá como se fosse um fast food. Então, elas. Não é assim. O Las Caras, inclusive, fala que xamãs de plástico, as pessoas que saem desses workshops, tá? E começam a dizer: ah, sou xamã. Não é isso. Tem que vivenciar. É um caminho muito difícil, não é um caminho fácil. A gente aprende muito, a gente trabalha com o nosso ser interior. A gente olha o abismo, como diz Nietzsche, né? E o abismo olha de volta. A gente tem que trabalhar nossas sombras. E xamanismo não é uma coisa nem boa nem má. Porque o pessoal tem que dizer, ah, o curandeiro. Também tem o lado feiticeiro. Tá? O xamã em si é a profissão xamã. O que ele vai fazer é de acordo com, vamos dizer, o cliente dele, se é uma pessoa ou se é a comunidade que está pedindo, é o que ele vai realizar. Por exemplo, se ele vai ter que curar uma criança. Né? Tem uma criança numa tribo que ela perdeu a alma, como nós chamamos. Ela está apática, está doente. Aí ela perdeu a alma. Aí ele vai investigar o que aconteceu com aquela criança para trazer sua alma de volta. Né? Só que quando ele faz essa investigação, ele descobre que essa criança ela foi vítima de uma feitiçaria. Tá? Que um outro xamã, para curar uma criança na tribo dele, usou essa.
Uhum.
Então, existe essa ambiguidade no xamanismo. Tá? E muitas pessoas, o pessoal nega isso. Não é. Não se deve negar. A gente, na verdade, a gente vive em equilíbrio. Você mantém sua saúde, você não pode nem estar muito alegre, nem muito triste. Então, vamos manter tudo em equilíbrio. Senão a pessoa fica bipolar, um ou outro, né? Maníaco depressivo, que alguns chamam, né?
Pelo que eu percebi, né, nessa sua vontade de estudar, nesse estudo, em todo este caminho que tem feito, escreveu alguns livros, não é?
Sim.
Agora vamos imaginar que quem não entende nada de xamanismo e quer começar, qual deles é que iria recomendar?
Olha, os meus livros em si, eles trabalham, eu falo, os meus dois primeiros livros, que é o Caminhando com os Ventos e o Xamanismo Visceral, é uma autobiografia minha, tá? Que narra os meus primeiros passos no xamanismo. Inclusive, inconscientemente, eu já existia, eu já tive contato em criança. Eu só fui ver, descobri anos mais tarde, 30 anos depois que eu tinha descoberto. Porque quando eu era criança, eu já conversava com as árvores. E elas me respondiam de volta. Então, isso, dentro do xamanismo, é normal. Né? O xamã, por exemplo, quando a pessoa é convidada para trilhar o caminho xamânico, são os espíritos que vêm a ela e as convocam. Através de sonho, ou realmente aparece, dependendo do dom de cada um. Não é a pessoa que diz, você xamã. Não é bem assim. Né? Agora, por exemplo, o primeiro livro, que é um livro de um neo-xamânico, né? Que é o Michael Hanner. Ele é um livro que ele fala das experiências dele aqui na América do Sul, e ele terminou criando um instituto nos Estados Unidos, tá? que abriu porta para o xamanismo que nós vemos hoje, esse neo-xamanismo. Tá? Que, por exemplo, você entrar em estado de xamânico consciência, você criou um método que é só tocando o tambor. Só isso, porque a pessoa. Aí ali a pessoa é induzida, ela entra em estado, meio no estado hipnótico, que eu não gosto muito desse método, tá? Porque eu acho que exatamente o toque, ele tá levando a pessoa num estado alfa. Ele não está chegando a pessoa até o teta. O teta é quando você realmente está entrando nesse transe estático. Ele pode tocar o tambor, mas, como eu falei anteriormente, dançando. Né? Tem um livro que todo mundo gosta muito, que é o livro que, vamos dizer, foi mais divulgado, que é do Mircea Eliade, que é um estudioso romeno, né, das religiões, que chama-se Xamanismo, a Arte do Êxtase.
Uhum.
Tanto que muita gente fala que o xamanismo, a palavra xamanismo, foi ele que criou. Na verdade, não foi. Na verdade, foi um sacerdote russo, que estava na Sibéria em 1700, que ele descobriu a palavra xamã, né, e começaram a falar os estudiosos em xamanismo. E aí o pessoal chegou até os nossos dias, vamos dizer, né? Mas quem divulgou primeiramente foi uma polonesa, Maria Antoniette Kisaplik, não sei muito como é a pronúncia, né? Mas ela que foi uma estudiosa no início do século XX, final do século XIX e início do XX, que ela escreveu um livro, O Xamanismo Siberiano, e ela realmente que divulgou. Só que, como era mulher, eu acho que esqueceram ela um pouquinho na história e deram os louros para o Mircea Eliade, que é um ótimo estudioso, mas acontece que ele é um estudioso, vamos dizer, de casa, no escritório. Ele não foi às tribos fazer as entrevistas que a Marie fez. A Marie foi lá e fez todas as entrevistas necessárias, observou em loco, entendeu? Como eu fiz agora, eu estou lançando um novo livro agora no final do ano, né? Xamanismo, Caminho do Coração, exatamente que eu falo sobre 60 etnias nesse livro, das quais 33 eu estive lá. As outras, 28, eu tive contatos com xamãs, troquei correspondência e eles falaram comigo. Também não tem condições financeiras de sair viajando, claro, pelo mundo todo.
Claro.
Nas minhas viagens, quando eu tenho oportunidade, eu sempre encontro uma semana para fazer minhas pesquisas, né? Eu sempre me intitulo, sou um xamanista, um estudioso do xamanismo e praticante, né? Por isso que gosto dessa palavra xamanista. É um praticante e estudioso, né? Então, assim, agora eu indicaria esse livro da Marie, né? Mas fala mais sobre o xamanismo siberiano. Agora, o do Mircea Eliade, ele realmente é o mais completo.
Então, podemos concluir que o livro que vai ser agora no final do ano, Xamanismo, O Caminho do Coração, é mais um relato das suas experiências.
Não é um relato. Ele, na verdade, ele seria, como diz o Xabi, que foi esse xamã basco, ele fez a apresentação do meu livro, né? Ele fala que é uma mini-enciclopédia.
Ah, bom.
Porque eu falo dos encontros e eu falo dos tipos de terapia, de práticas que eles fazem, os rituais,
uhum, né?
E eu falo pelo mundo afora, eu falo do xamanismo na Ásia, na parte siberiana, eu falo na parte da Ásia Meridional, depois eu vou para o Círculo Ártico, depois eu vou para a América do Norte, a Mesoamérica, América do Sul, África, Oceania e finalizo na Europa, com os celtas e o povo Sami, que é da Finlândia, que foi que eu tive acesso, né?
Bem, então vamos ficar a aguardar esse livro. Estamos no final do ano, vamos lá. Quando ele for lançado, diga-nos, por favor, para nós também aqui o divulgarmos.
Obrigado.
Uma coisa que eu falava no início antes de entrarmos em direto, é que atualmente há um uso, eu vou dizer até quase abusivo, das plantas sagradas para as pessoas atingirem estados alterados de consciência. O que é que acha disto, francamente?
Francamente, eu não gosto do que estou vendo, tá? Existe, tem que ter tudo um contexto, na verdade, né? Por exemplo, aqui está muito em moda, a planta mestra, é a ayahuasca, e não é de agora. Eu não sei aí, no continente europeu, eu acho que já, na última década que entrou mais forte, né?
Sim.
Aqui no Brasil já tem umas duas décadas que está sendo mais explorada. Só que aqui nós temos as seitas que trabalham com a ayahuasca. que são, existem diversas, eu creio que já chegou a centenas, tá? Pode existir até milhares, mas assim, porque dessas centenas tem as suas ramificações, né? Mas que eles fazem o uso de forma religiosa. Aí que é um detalhe, por exemplo, a ayahuasca, ela começou com dentro do xamanismo, e se expandiu para essas seitas religiosas. Tá? E muita gente usa isso dentro. Tudo bem, você pode usar tranquilamente, se é uma seita, então eles usam, como no catolicismo existe a eucaristia, a comunhão, né? tem a hóstia, tem o vinho, né? Então eles usam a ayahuasca. Tudo ali num contexto religioso, eles são seitas. Né? Por exemplo, já nas tribos, os xamãs usavam, quando tinha algum problema, para eles fazerem seus voos xamânicos, entrarem em estado de êxtase e descobrir a causa daquele problema para tratar. Tá? Né? Isso nos casos dos curandeiros. No caso também, como eu falei, ele não é só curandeiro. É da caça, porque o xamanismo vem da caça, das tribos caçadoras. Né? Por exemplo, está faltando búfalo, né? Vamos dizer, os norte-americanos, os índios faltavam búfalos. Então, eles tinham que saber. Então, eles entravam em contato com seres espirituais, né? Quando estavam em êxtase, que eles mostravam onde estaria aquela caça. Então, eles, ao despertarem, eles diziam. E chegavam lá, realmente confirmavam que a caça estava ali.
Sim.
Então, é para isso que era usado. Tá? Não desenfreadamente como está sendo feito hoje. Isso acontece agora com a ayahuasca e existem mais outras medicinas que chamam medicina da floresta, que é um colírio, a sananga, usam a vacina do sapo, da rã, da verdade, que não sei, é o cambô, que eles pegam o veneno, botam uma varetinha de um incenso, ou então o cigarro queima a pessoa e pegam uma vareta com esse veneno e coloca ali. Aí a pessoa, depois de um tempo, ela começa a vomitar. Tem uma série de vômitos, tem visões também, tá? Só que as pessoas se sentem forte, realmente dá um up nas pessoas. Durante os 6 meses, ela se sente com uma força descomunal. Não é um virar o super-herói, não, mas elas se sentem bem ativas, né?
Sim.
E o rapé, o uso do rapé também está muito difundido atualmente, né? Isso, de certa maneira, não é que denigre a imagem do xamanismo, mas os pessoal pensam que isso é xamanismo. Aí vão, o chá da ayahuasca, por exemplo. Né? Eu falo sempre o seguinte, as pessoas têm que... Xamanismo não é xamanismo. Tá? Existe o xamã e não o xamen, que é o homem do chá. É diferente, mas muita gente considera que essas pessoas são xamãs. Tá? Nas seitas, por exemplo, religiosas, tem os padrinhos dentro delas, né? Mas tudo ali, como eu falei, é um contexto religioso. Tem todo o meu respeito a eles por usarem dessa maneira. Como a igreja nativa norte-americana, ela usa o peyote em suas cerimônias dentro da sauna. Só que, aqui, por exemplo, agora aqui no Brasil, todo mundo, se eu for fazer um workshop, por exemplo, uma vivência, a primeira coisa que eu mando lá, toda a programação, mesmo assim as perguntas, vai ter o chá? Vai ter o daime? Vai ter o ayahuasca? Aí disse, não, eu não trabalho nisso. Eu até trabalho com ayahuasca. Eu tenho trabalhos de com as pessoas que estão com depressão, que utiliza a ayahuasca para ajudar a curar a pessoa. Só que ela não vai sair de tomar um copo. Ela vai tomar... são doses homeopáticas. Tá? No máximo, ela vai tomar uma colher de café, no máximo, não vai tomar nada disso. Não é nada para ela, é só para ter um pouco, vamos dizer, de serotonina. Né?
É o objetivo é cura, não é, o objetivo não é viajar, não é uma forma de atingir estados alterados de consciência. Porque isso faz-se com um tambor e, segundo o Wagner, a dançar também.
Exato. Você pode usar, as pessoas usam, o que eu vejo hoje, as pessoas estão usando as plantas de poderes, as plantas mestras, como eu chamo, como muleta, porque ela é um acesso mais rápido. É uma via, aí a pessoa realmente, ela chega no estado, ou seja, as pessoas não querem se esforçar. E não é assim. pessoal pensa que... Por isso que eu falo xamanismo fast food. Não é. Eu tenho 32 anos, né, nesse caminho, e eu não me considero xamã, apesar de que algumas pessoas da minha sociedade me considerarem. Não, porque eu continuo aprendendo, cada dia eu aprendo mais. Então, e a pessoa que exerce, que tem um trabalho, vamos dizer, um trabalho de líder espiritual dentro do xamanismo, ela tem que ter, antes de tudo, responsabilidade. Porque ela não sabe ali, por exemplo, ela vai fazer uma cerimônia com a ayahuasca, vamos dar o exemplo da ayahuasca. Se tem uma pessoa ali que ela tem um problema psicológico, ele não sabe, ele tem que fazer uma entrevista com a pessoa, uma anamnese, para saber do quadro clínico daquela pessoa. Tá? Como existe tão próprio ditado na ayahuasca. A ayahuasca está para todos, mas nem todos são para a ayahuasca.
Sim.
Acontece, muitas pessoas enlouquecem. O mesmo acontecia com os cogumelos, né? Antigamente. E tem outro detalhe. E muitos nativos, muitos, vamos dizer, indígenas, se aproveitam disso também. Alguns indígenas, devido à condição econômica, eles começam, como tem ayahuasca na tribo, eles sabem fazer, né? Observam, eles começam a vender e dizer que são pajés, que são xamãs. E muitos não são. Tem que ter cuidado, né? Seria importante a pessoa conhecer toda a linhagem, vamos dizer, espiritual deste pajé, né? Quem foi que ensinou a ele, quanto tempo, porque a gente vê, eu não sei aí no caso, mas eu já vi casos em vários lugares, principalmente no Peru, onde é muito comercializada a ayahuasca, de mortes. Tá? E, por exemplo, uma pessoa como nativo, ela tem um organismo preparado para aquela composição química da planta mestra. Tá? Aí vem uma pessoa da Europa para o Brasil, ou para o Peru, ou para a Colômbia, e ela não tem aquele mesmo preparo. Se ela for, ela tem, por exemplo, se for para tomar, toma uma microdose. Não vai tomar um copo cheio, né? A pessoa tem que conhecer os seus limites. Todos nós, na verdade.
Entendo. Então, do que eu entendo, o Wagner também organiza grupos e faz terapia com xamanismo. Numa altura em que estamos todos no online, isso é possível fazer à distância? Alguém em Portugal pode contactá-lo para uma terapia? Não.
Pode, eu faço sessões xamânicas à distância.
Uhum.
Né? Porque no xamanismo, nós trabalhamos com energia. Né? Então, a energia corre mundo afora. Eu posso fazer um tratamento à distância, mas, por exemplo, geralmente eu peço o endereço da pessoa, eu, meia hora antes, eu já tento, já entro em um estado meditativo para ir até essa pessoa e fazer tratamento. E estando aqui, porque no xamanismo, por exemplo, o xamã, ele está no local, mas o seu duplo anímico, que nós chamamos, o seu espírito, né, ele vai até outro local trabalhar, saber o que está acontecendo e narra tudo para os pacientes, para o público que está vendo o que ocorre. Tá? E como é energia, por exemplo, é reiki. O reiki também trabalha à distância. Então, pode se fazer. Agora, eu não posso fazer, por exemplo, fazer uma fogueira virtual.
Não. Claro, né? Isso eu entendo.
Tem coisas que não posso fazer. Por exemplo, agora na pandemia, eu já tenho um ano e 8 meses que eu não atendo presencialmente. Eu já estou vacinado, aqui em casa todo mundo está vacinado, mas eu ainda disse, não, eu vou esperar ainda mais um pouco, que agora que vai completar um ano da vacina, em fevereiro ou março, que eu vou começar a atender presencialmente e voltar também nos meus workshops. Eu estou fazendo agora cursos à distância, estou montando cursos à distância, que algumas pessoas que se interessam em conhecer. Então, seria uma introdução ao xamanismo. E eu faço também, levo grupos para o Peru. Tá? Eu faço jornadas xamânicas para lá, de conhecimentos, 1-2 vezes ao ano. E esses 2 anos estou parado. Estou programando agora para isso. Eu vou em maio e em julho, se possível. Mas vamos ver como é que realmente essa passagem de final de ano aqui para decidir se é seguro ou não. Se bem que alguns lugares já abriram a porta por lá, tem gente indo, mas os grupos estão reduzidos também. Então, prefiro ser cauteloso e aguardar mais um pouco.
Então, e como é que as pessoas o podem contactar para uma terapia, para...
Tem o meu e-mail, né? Seria Wagner com W, né? @xamanismo.com, só isso. ou entrar no meu site, que é xamanismo.com, e lá tem link para os meus e-mails, ali fala das sessões xamânicas, fala inclusive da viagem que eu organizo e dos workshops que eu organizo também, e tem a série de artigos meu no site, no website, né?
Sim, muito bom.
E eu também estou no Facebook como Wagner Frota Autorongo.
Sim, e foi lá que eu percebi que viaja por todo lado e vai a todo lado. De facto, não é um xamã de estar no escritório, não. É um xamã, é um estudioso no local, por onde vai passando e vai contactando. Então, qual seria o seu conselho, a sua sugestão para alguém que queira começar a conhecer e a conhecer xamanismo, para entrar neste caminho? Onde é que as pessoas começam?
Olha, como eu falei, pesquisando, né? Entra na internet, o meu site, vou puxar a brasinha para mim, né? O meu site tem textos introdutórios, tem textos mais profundos também, né? Procurar ler alguns livros. Agora, o importante, o mais importante de tudo, é manter contato com a mãe natureza. Isto é o mais importante, tá? Vai para um lugar da natureza, tira os sapatos, se desliga do urbano, né? Abraça uma árvore, e quando abraçar essa árvore, pede para ela tirar, vamos dizer, qualquer energia negativa que você esteja, e ao sentir que ela te deixou um pouco mais leve, você deixa lá uma oferenda, um tabaco, um pouco de fubá, e encoste-se na árvore e deixa a própria natureza falar com você. Xamanismo é simples, mas a comunhão com a natureza é essencial do xamanismo.
Em boa verdade, deveríamos todos começar a praticar e entrar no caminho do xamanismo, e com isso tudo estaria mais facilitado, não era? Porque tudo se resume à falta de respeito, falta de consciência até, por bem Gaia. Poucas são as pessoas que aceitam que é um ser vivo com quem partilhamos a nossa vida. A maior parte me acha que é o lugar onde nós moramos e podemos ir tirar tudo o que queremos nas quantidades que queremos, em qualquer respeito, não é?
Exato. O mal do ser humano é esse. Ele suga a mãe terra, ele explora ela ao máximo. E antes de tudo, nós temos que ter respeito, porque é ela que nos dá o nosso alimento diário.
Pois. Eu com o tempo também fui aprendendo, na verdade, que algumas das coisas que eu ouvia sobre as tribos, sobre o xamanismo, aquilo parecia-me tudo assim muito, muito estranho, muito estranho. Mas depois o xamanismo é isso. É estranho e depois entranha, não é? Como se costuma dizer. E tudo aquilo faz sentido e aquilo é realmente uma forma de viver diferente, em comunhão com todos os seres. É respeito com todos os seres.
Exato. Como eu falo, é um caminho de vida. É uma filosofia de vida.
Muito bem. Vamos ficar a aguardar o livro.
Ok.
Vamos deixar aqui o site. Portanto, é xamanismo.com, onde podem encontrar vários textos fantásticos que o Wagner Frota tem lá. Eu já lá fui espreitar. Tem lá as várias terapias que ele faz, muito interessantes. Portanto, podem fazê-las à distância. A energia não tem limite, não há tempo, não há espaço, portanto a energia viaja por todo lado.
Exato.
E foi um prazer tê-lo aqui connosco. Gostava de conversarmos mais vezes sobre, até depois do lançamento do seu livro, se achar bem, voltarmos a este tema, e eu agradeço ter estado aqui connosco e ter aceito o convite.
Obrigado, eu que fiquei muito honrado com o convite.
Então até breve. Até. E nós até à próxima semana no Inquietações, o podcast, que há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.